Olá, meu nome é Lucas Gini e esse é o Frila Podcast, um programa de entrevistas com profissionais autônomas e autônomos. Nesse episódio, eu converso com o idealizador e ilustrador da Shade Art, Daniel Souza.
Eu vou passar um dia sem tocar no computador. Eu faço isso, sei lá, uma vez no mês, eu acho que eu consigo. Tá funcionando e eu continuo estudando, porque o que eu sei até agora me trouxe até esse determinado ponto. Para ir além, a gente vai ter que saber mais coisas, agregar mais conhecimento. Aprendizado, né? Não tem como a gente crescer só com elogios, só com conquistas. A gente tem que errar, velho. A gente tem que errar para aprender também a levantar, né? Pô, tropeçou, levanta a cabeça, vamos em frente.
E aí, Dan?
Oi, Lucas, tudo bem?
Tudo bem, cara, e contigo?
Comigo tudo em paz, trabalhando bastante e vamos nessa, vai ser muito bom bater esse papo com você.
Maravilha, cara, agradeço muito por ter gostado e aceitado esse convite.
Eu fico super feliz com o convite, isso prova que, de alguma forma, o trabalho da gente está sendo reconhecido e vamos nessa, vamos lá contar um pouquinho da nossa história, um pouquinho da nossa correria.
Demais, cara. Vou começar então perguntando como que você se tornou freela e, no caso, empreendedor, né?
Eu sou de Salvador, moro em São Paulo há pouco mais de 7 anos. Eu tanto sou freela quanto sou CLT. O meu lado empresa começou a nascer em 2015, quando eu criei a Shade Art, que era só uma página de charges, caricaturas, ilustrações em geral. Eu só queria expressar o que eu acho importante, o que eu acho relevante e provocar reflexões. Inicialmente não tinha objetivo comercial, a gente não tinha nenhum produto e assim ficou por um bom tempo. Só no final de 2017 que eu resolvi arriscar, criar uma coleção de camisetas, é que deram super certo. E a partir daí, peguei gosto e tô me dedicando cada vez mais para focar realmente, ficar só com esse lado autônomo, viver só da Shade Art mesmo, que é o que me dá prazer.
Entendi, maravilha. E a mudança para São Paulo foi parte desse plano já ou foi meio coincidência?
Eu acho que não tinha um plano em si de ter uma empresa. A mudança para São Paulo era o pensamento de ter mais oportunidades na minha área, que eu sou designer gráfico. Me formei em Salvador em 2011. Fiquei trabalhando por lá por 2 anos, na minha área mesmo. Mas eu não estava vendo nenhuma perspectiva de crescimento, de cursos. Então, eu resolvi arriscar a vida aqui em São Paulo. O meu plano inicial era conseguir uma bolsa na ESPM. Só que eu cheguei por aqui já meio velho, né? Porque o limite da bolsa deles é de 25 anos. Eu cheguei com 25 anos. Então, até entrei em contato lá com o pessoal, tentei de alguma forma, mas não fluiu. Eu comecei a trabalhar em uma agência assim que eu cheguei por aqui. E esse dia a dia de agência foi me mostrando que, assim, aquele pensamento que eu tinha antes de, nossa, eu quero trabalhar em uma agência gigantesca, não é bem o que iria me fazer bem mesmo. É um ritmo bem estressante e você ficar o tempo inteiro lidando com altera isso, muda aquilo, tira isso, tira aquilo, já me mostrou que não era esse o meu sonho, entendeu? E a partir daí, a Shade Art surge e foi me mostrando o que me faz bem de verdade, entendeu? Por mais que seja muito mais trabalhoso do que você ser um funcionário, é um trabalho que, para mim, vale super a pena.
Entendi. E nessa transição, você falou, foi aí que surgiu a Shade Art. Foi aí que surgiu a página sem fins comerciais, como você comentou no começo, ou foi aí que você começou a pensar nessa virada de criar linha de camisetas e tal?
Foi aí que surgiu a página. A página surgiu em 2015, sem um objetivo comercial. Com o tempo, os seguidores foram chegando e eles e elas começaram a pedir, ah, Dan, faz uma camiseta, faz um caderno, faz isso, faz aquilo, mas eu tenho um certo receio de dar certos passos, é principalmente quando você vai colocar dinheiro nisso, né? Eu sou, como dizem, eu sou um pouco mão fechada para algumas coisas. E aí eu segurei bastante tempo isso, mas no final de 2017 eu resolvi arriscar, depois de minha noiva dizer tenta, vamos lá. E aí começou e a gente não parou mais.
Entendi, cara, que legal. E ainda hoje você pega freelas na área de design gráfico? Como é que é a divisão de tempo para isso? Porque a marca demanda bastante, obviamente, né?
Cara, minha divisão de tempo é uma coisa meio insana, assim, se for falar. Eu tanto estou fazendo a gestão da Cheia de Arte, claro, trabalho nessa agência de comunicação e também pego freela de algumas marcas lá de Salvador. Então, eu não sei se eu organizo o meu tempo. Eu consigo sobreviver dentro de tudo isso, entendeu? Então, eu tô o tempo inteiro correndo. Ou eu tô fazendo as coisas da agência, é no intervalo, seja na hora do almoço, seja quando termina o expediente, aí eu vou na estação fazer uma entrega, vou nos correios colocar os envios, atendimento aos clientes. Então, eu fico até muito tarde, às vezes, fazendo esse atendimento, porque eu não consigo, no horário comercial, fazer isso, entendeu? E ainda tem a parte de fazer gestão das redes sociais. Então, eu tenho que criar conteúdo sempre. A Cheia de Arte surgiu como página de charges e de caricaturas e ilustrações em geral. Então, eu não posso abandonar isso, ficar só postando produto. O público da gente curte essas duas vertentes da gente. Então, ou eu estou criando o conteúdo, ou eu estou fotografando produtos, enfim. Ou eu estou fazendo freelas para empresas, de Salvador, daqui de São Paulo, enfim. Eu estou o tempo inteiro trabalhando. Eu sempre falo assim, que quando eu paro é que eu estou postergando algum trabalho. Não é que eu estou zerado, entendeu? Eu estou gerenciando ali, não. Eu vou passar um dia sem tocar no computador. Eu faço isso, sei lá, uma vez no mês, eu acho que eu consigo, sem tocar no computador. E aí eu sei que no dia seguinte eu vou ter que ir até bem mais tarde. Mas enfim, eu estou conseguindo sobreviver dentro desse caos, mas é muito desgastante e eu não pretendo ficar assim por muito tempo, entendeu? A Cheia de Arte está tendo um crescimento interessante dentro desse período. Então, vamos seguir trabalhando para continuar nesse ritmo que coisas boas virão, né?
Interessante que é realmente muito difícil conseguir organizar todas essas jornadas, né? Até por isso eu perguntei, porque, cara, você consegue ter um horário de descanso, de lazer, assim, definido? Ou é meio, como você falou, putz, uma vez no mês eu consigo, mais ou menos, corro no dia seguinte para estabilizar e vai indo como dá?
Eu consigo ter esses dias mais estabelecidos, assim, porque eu procuro conciliar com a folga da minha noiva. Ela é enfermeira, trabalha no hospital, então ela tem uma folga por semana, e nesse dia de folga dela, eu procuro fazer o mínimo possível. Conseguir ficar sem nem ligar o computador é difícil. Às vezes eu levanto um pouco mais cedo, aí faço minhas coisas, aí quando ela levanta, eu já terminei os meus trabalhos e aí a gente fica só curtindo, vendo filme, distraindo, enfim. A gente curte muito cinema, teatro, mas como não tem como fazer nada disso, aí a gente se vira nesses Netflix da vida, vai na cobertura aqui do prédio, fica lá tomando sol, se divertindo com um cachorro que tem aqui perto, que é vizinho nosso, aí a gente fica brincando com ele, enfim. A gente procura ter essa higienização mental, assim. Eu não consigo sempre, mas pelo menos uma vez no mês eu tiro para nem tocar no computador, mas pelo menos uma vez por semana eu dou uma desacelerada nisso aí.
Entendi, é que alívio, cara. Até de ouvir eu já fiquei...
Nossa! Puto.
E como que é para surgir os clientes, assim, tanto de freela quanto da Cheia de Arte? Você comentou que com a marca isso começou a surgir meio naturalmente, as pessoas pediram e tal, e como que são as decisões hoje de qual ilustração vai para uma nova linha, quais são os produtos que vão ser criados novos, enfim?
Certo, vamos lá. Dos freelas de design, vem muito do meu período de faculdade, dos estágios que eu fiz, de onde eu trabalhei, das pessoas até da agência que eu trabalho hoje, aquele boca a boca, né? A galera indica, conhece meu trabalho, aí vai indicando, fiz um logo para tal pessoa, outra pessoa viu, curtiu e aí entra em contato, enfim. São muitas indicações mesmo. Da Shade Art, a gente começou vendendo para parentes e amigos, né? A primeira coleção, eu acho que, sei lá, 70, 80% das peças foram compradas por pessoas que me conheciam, entendeu? E aí apostaram nisso, né? Resolveram dar aquele apoio. Mas a gente começou a ter mais clientes assim, desconhecidos quando a gente começou a fazer eventos aqui em São Paulo. Então, a gente colocar a nossa cara na rua, nosso trabalho na rua foi essencial. E hoje a gente impulsiona nas redes sociais, principalmente no Instagram. E isso faz com que o fluxo de clientes seja cada vez maior. Já tem uma galera muito fiel que está sempre ligada para quando a gente lança alguma coisa. E essas pessoas também indicam para parentes e amigos, então a gente tem uma movimentação super bacana de novos clientes e também de fidelização, né, dessa galera que já conhece, que já comprou com a gente. As decisões em relação aos novos produtos, a gente tem uma espécie de cúpula da Shade Art, que sou eu, minha noiva, minha irmã, que ajuda pra caramba a gente lá em Salvador, e mais dois irmãos. Sempre que eu crio alguma coisa, que eu tenho alguma ideia, aí eu passo para eles e para elas julgarem separadamente, porque às vezes quando você junta todo mundo, a opinião de uma pessoa influencia muito no que a outra vai dizer.
Uhum.
E aí eu mando separadamente e aí faço esse cruzamento de dados. E tem funcionado muito bem. A gente tem uma temática, um caminho meio que já estabelecido, que é valorização da cultura negra e de seus símbolos. E dentro desse universo aqui é gigantesco, a gente procura variar tanto personagens quanto abordagens, enfim, questão de novos produtos, a gente pesquisa pra caramba. O ponto de você encontrar ou não um fornecedor ou uma fornecedora conta bastante. O custo que vai ter essa produção também conta bastante. E eu faço várias pesquisas também com os próprios seguidores da página, de colocar nos stories, ah, o que é que você acha da gente produzir isso, produzir aquilo, quais personagens é vocês curtem mais. E isso tem tornado as nossas criações muito mais assertivas, né? No começo, eu ia muito da minha cabeça do que é que eu achava que teria mais saúde ou não. Mas com esse contato maior com as pessoas, tem funcionado muito mais, né? Com o tempo eu tô aprendendo que a gente não faz nada sozinho, né? A gente tem que escutar muito mais as pessoas, principalmente as pessoas que vão receber esses produtos, esses conteúdos.
Sim, pode crer. É legal essa relação, assim. Eu perguntei até para saber se isso era realmente parte do processo, porque às vezes, como você falou, a gente fica muito fechado na nossa cabeça e vai da nossa intuição, mas putz, estabelecer esse diálogo com quem está interessado e é fiel à marca, além de ser mais assertivo, cara, traz um gosto também de você saber que as pessoas estão ali, né?
Sim, sim. Nesse ponto que você tocou de a gente se fecha no nosso mundo, tem algumas estampas que eu fiz que a gente não lançou. Que eu fiz é quando eu olhei, nossa, essa estampa é maravilhosa, é perfeita, vai ser um sucesso. Aí eu mandei para a cúpula da Shade Art, aí olharam assim, pô, não entendi. E... aí eu fiquei assim, como vocês não entenderam? É que a referência é essa, é aquela e tal. Aí a galera fez assim, pô, você entende essas referências? Dentro do seu mundo, isso é maravilhoso, mas assim, quantos por cento da população, da galera que consome a Shade Art vai captar essa referência? Eu falei assim, realmente, se vocês não entenderam, então as pessoas também que curtem a marca podem ir por esse caminho e a estampa não vai ter esse impacto esperado, entendeu? E tem outras estampas também que eu fiz e colhi assim, pô, talvez não seja tão bacana. Não, tá perfeita, maravilhosa. Bota na rua e, nossa, e são um sucesso mesmo. Então, a gente que cria, às vezes a gente se pega muito em super referências. Nossa, isso vem do quadro de tal pessoa que é isso, é aquilo. Mas a galera vai olhar e tipo assim, pô, legal, entendeu? Não vai, não vai ter essa relação aí que a gente cria com as coisas, né? Então, é ouvir mesmo. É um trabalho de aprendizado que tem sido muito bom e tem melhorado bastante meus trabalhos também.
Cara, demais, muito legal essas histórias também. Acho que qualquer um que trabalha com esse tipo de coisa se identifica um pouco, porque comigo já aconteceu coisas parecidas, assim, não com estampa, não com marca, eu não tenho, né, uma empresa assim e tal, mas essa coisa de mostrar na expectativa de que, nossa, é certeza que é incrível, e não ser, é engraçado, é um aprendizado mesmo.
E o bom de ter essa cúpula de analistas e trabalhos é que, em uma estampa em especial, é que eu achei incrível, todos quatro disseram, não entendi, não gostei, achei fraca. Assim, nossa, não é possível. Todos quatro, separadamente. Por isso que eu te falei que eu mando separado, porque se fosse um grupo e um dissesse isso e os outros seguissem, eu ia pensar assim, não, foi tal pessoa que influenciou. Sendo separado, você vê que realmente isso funciona dentro da minha cabeça. Fora dela, não vai rolar.
Cara, e como que é e como que foi também para ir construindo a parte financeira da empresa, né? Você falou que é bem mão fechada e que foi uma decisão meio difícil de começar a ter investimento e tem também a coisa de procurar empresas que forneçam os materiais. Como que é para lidar com tudo isso?
É uma parte muito complicada, porque quando a gente começou a ter produtos, o meu pensamento era, vou criar as minhas ilustrações, a gente vai fazer camisetas, com o tempo a gente vai ter novos produtos, vai ser super bacana. Mas a gente começa a ver que uma das partes que mais desgasta é a parte da gestão financeira. Então é planilha em cima de planilha, pesquisa de custo, material, tem muitas coisas que eu precisei aprender a fazer. E eu até já fiz uma análise disso, é que no período que eu estou mais organizado, que eu estou mais planilheiro, assim, eu tenho mais dificuldade de criar, entendeu? Não sei se, porque tem esses estudos que são lados diferentes do cérebro, então quando eu estou funcionando muito de um lado, o outro fica meio travado. Então, é um aprendizado diário, entendeu? O primeiro fornecedor é uma confecção que a gente está até hoje, e eu pesquisei muito, muito mesmo, porque a maior parte das confecções produzem com quantidades mínimas muito grandes. Para a gente que é micro, torna totalmente inviável, porque ao mesmo tempo a gente precisa produzir, não tem como a gente vender por um período considerável a mesma estampa. Até se eu for mudar uma cor ou outra e tal, não vai funcionar. Então a gente precisava produzir pouco, e ainda tem uma variedade. Então, deu um trabalhinho para conseguir essa confecção. A gente está até hoje, a gente já produz muito mais do que antes e eles têm muita flexibilidade, muita atenção, muito carinho com o trabalho da gente. E às vezes eu estou aqui pensando tal estampa, tal, e aí mando para o cara lá da confecção. Ele, maravilha, o que é que você acha de colocar em tal cor e tal? Eu, pô, beleza, já tem essa troca também com eles. A gente tem um fornecedor dos quadros, que era outra pessoa que infelizmente faleceu. E aí a gente ficou sem quem produzisse os quadros. E aí, conversando com um amigo que tem um espaço aí que ele trabalha com impressões, com as coisas, eu, velho, você conseguiria montar esses quadros? E ele, pô, tem que cortar isso e fazer aquilo e tal, não sei o quê. Aí ele se propôs a tentar. Aí eu, pô, maravilha, vamos nessa. E ele conseguiu dar continuidade nos quadros, com a mesma qualidade que a gente tinha antes. E ele é um cara também que está sempre atento ao trabalho da gente. Às vezes vem umas demandas de cima da hora, assim, cara, vai precisar de não sei quantos quadros. Ele faz a correria, dá conta também. Então, a gente pesquisou bastante para esses fornecedores e a gente tem muita sorte de estar com eles. E a gente está sempre buscando novos produtos também. E a busca por fornecedores é uma coisa que não para, né? Então eu estou buscando aí para umas novas ideias aí que a gente está querendo colocar na rua ainda, mas não tem nada concretizado. Então essa parte burocrática é muito desgastante, muito cansativa mesmo, mas é necessária, né? Não ia adiantar nada eu criar estampas que a galera curte, que a galera elogia, compra, e eu não tenho noção do quanto a gente pode produzir mais, do que isso está dando de retorno para a empresa. Então, com o tempo, eu estou aprendendo muito isso e investindo melhor na nossa produção, na empresa, qualificando o nosso stand, que a gente está parado, só que com o tempo a gente foi comprando novos equipamentos para melhorar a apresentação do stand, enfim. É um aprendizado diário, essa área financeira. E uma coisa marcante é gerar nota fiscal. Nossa, até eu conseguir gerar aquela nota fiscal eletrônica, nossa. Porque são muitos passos, entendeu? Você faz um cadastro no site, aí você vai no ponto fiscal, ele te dá uma senha. E aí eu baixei o aplicativo do Sebrae, que é grátis. Tem vários aplicativos pagos aí que você paga uma fortuna por mês e pra gente não dá, né? Aí baixei esse aplicativo, aí tem que ter o certificado digital e aí a gente pagou o certificado. E na hora de gerar não estava funcionando, aí volta para o site, aí você tem que pegar a senha e te cadastrar em outra coisa. Aí eu liguei no Sebrae e não está funcionando, aí eles me explicaram tudo certinho, era uma bobagem no aplicativo. E vários códigos na hora de você gerar, NCM, CFOP, são muitos números, é que eu fui buscando na internet, catando tudo. Aí a gente gera da primeira vez, chega da vontade de chorar, velho. É uma emoção, é quando apareceu nota gerada, nossa. Mas é um aprendizado, né? Eu consegui gerar, a gente gera essa nota tranquila, mas eu sei que pra frente vão aparecer novos documentos. Se Deus quiser, logo, logo, a gente vai precisar mudar dessa categoria de MEI. Então, vem novas burocracias. Mas enfim, é tudo, pra mim, vale tudo muito a pena.
Eu imagino que também é muito difícil o processo da precificação, né? Para que seja sustentável, pagar as empresas que estão fornecendo, pagar o seu trabalho, o seu tempo de dedicação a isso e, ao mesmo tempo, colocar à venda um produto que não seja inviável para o público também, né?
Exatamente. Eu fiz muitos cursos que eu não vou lembrar nomes, mas eu destaco. Eu fiz o AfroHub, que foi uma semana, se eu não me engano, de treinamento, gerenciado pelo Instituto Feira Preta. Elas selecionaram algumas empresas para participarem. Eu fiquei super feliz. É que a gente nunca tinha participado da Feira Preta. Isso foi em 2018. Eu fui chamado para esse treinamento e a gente aprendeu pra caramba com outros empreendedores fantásticos. É que a gente tem amizade com vários deles, delas até hoje. E aprendi pra caramba naquela semana. Inicialmente, eu pensava muito, o custo do produto é tal. Se eu vender tal quantidade, eu vou conseguir produzir tanto a mais. Só que não é só isso. Você tem que entender qual história o seu produto conta. Não é um quadro. É um quadro do Malcolm X que em determinado momento ele se posicionou de tal forma e isso representa tal coisa, entendeu? Você tem toda uma alma naquilo. É muito mais do que um produto. A gente não é só uma marca. A gente não vende roupa. A gente vende cultura. A gente vende cultura negra. A gente compartilha cultura negra também nas nossas redes sociais. Então, aprender a colocar tudo isso dentro de um contexto que o seu produto seja viável, como você comentou. E aí você tem que fazer muita pesquisa de mercado também, né? As feiras e eventos foram fantásticas para a gente ter esse aprendizado. Sentindo o cliente dizer, pô, esse produto tá caro. E aí a gente pesquisar, ver bastante e tal. Pô, ficou puxado mesmo, vamos ajustar. Até de clientes chegarem para a gente, nossa, isso é maravilhoso, tá muito barato. A gente, ah, pô, valeu. É bacana você ouvir disso, de tá barato, mas aí você percebe, pô, a gente não tá valorizando o suficiente. Então, você tem que aprender a balancear. Com o tempo, a gente vai fazendo isso com mais facilidade, mas ainda é algo, toda vez que a gente vai lançar peças novas, a gente tem essa preocupação de... Vai ser do mesmo preço, vai ser abaixo, vai ser acima, como que funciona? Tem alguns cálculos que algumas pessoas orientam, que a gente segue também, e é o lance de tornar viável tanto para a gente quanto para os clientes, né? E tem funcionado super bem mesmo.
É um ponto de equilíbrio bem delicado, né, cara? Por isso que eu perguntei, assim, é difícil chegar, mas legal que você teve todo esse estudo e que bom que tá funcionando também.
Tá funcionando e eu continuo estudando, porque o que eu sei até agora me trouxe até esse determinado ponto. Trouxe a Shade Art até aqui, junto com as experiências de diversas outras pessoas também que estão junto comigo nessa empreitada, né? Para ir além, a gente vai ter que saber mais coisas, agregar mais conhecimento. Então é isso, eu estou diariamente buscando ter novos conhecimentos, ter novas estratégias e vamos nessa.
Cara, e você comentou o valor que as feiras tiveram, né, na construção da marca e tal. E nesse período que não tem como realizar uma feira, como é que está sendo a adaptação?
A gente começou a fazer feira em junho de 2018. Inicialmente, eu fazia só eventos de samba rock, porque como eu faço aula de samba rock, eu conhecia várias pessoas e também pessoas que produziam esses eventos. E com o tempo eu fui vendo, pô, rolam tantos eventos aí a mais na cidade, como que eu me aproximo dessas pessoas? É o bom e velho network mesmo, né? Na cara de pau, ele vai no evento, pergunta, pô, como faz para participar? Ah, manda o link da sua marca que aí a gente avalia e aí começou a fluir. Foi super importante também eu ter conhecido Ednusa Ribeiro, ela é do coletivo Meninas Marim. E o coletivo faz muitos eventos mesmo. E aí a gente se aproximou, ela é super bacana, o coletivo é maravilhoso. Até esse ano também, a gente fez eventos juntos também, mas veio essa pandemia. Inicialmente tomei um susto de, caramba, a gente não vai ter mais como fazer evento. No primeiro mês, o faturamento da gente caiu pra caramba. Mas eu parei e pensei, pô, a gente já tinha esse objetivo de aumentar o investimento nas redes sociais. Essa é a hora, né? Mais do que nunca, não tem mais para onde correr. E funcionou super bem, velho. Tá funcionando super bem. Cada mês a gente está investindo um pouco mais e o retorno tem sido proporcional. Então foi um susto, realmente. Pô, não vai ter feira e evento para esse ano. Eu já tinha pensado de... A gente não vai fazer tantos eventos aí que nem no ano passado, porque tinha meses que eu fazia 8 eventos. Então era todo sábado e domingo. Todo sábado e domingo, todo sábado e domingo, todo sábado e domingo. Então é extremamente desgastante. É recompensador, mas é muito cansativo, porque você chega super cedo, monta o stand, aí você fica ali à disposição das pessoas, é troca ideia com todo mundo, conversa, dá risada. É claro que você tem que atender bem todo mundo que chega. Quem compre ou quem não compre, quem queira só conversar, dar risada, que tem com a galera da Shade Art, que eu acho super bacana, que às vezes já tem várias peças da gente, mas vê a gente no evento, chega lá, é para conversar mesmo, conversar, é dar risada e tal, isso é muito bom. É uma sensação muito boa da gente criar um vínculo além dos produtos, essa relação mais próxima. Mas evento realmente é bom. É necessário, a gente vai continuar fazendo, seja lá como for, esse formato pós-pandemia, que aí a gente não tem como mensurar, mas esse lado digital da gente vai ser cada dia mais fortalecido, porque funciona muito bem e é menos desgastante fisicamente mesmo para a gente, entendeu? A gente conversa aqui no WhatsApp Business, no Direct, acerta tudo, manda o link de pagamento, depois é só ir no correio e pronto. Então é bem mais prático. E a gente tem um custo menor também, porque para evento a gente paga transporte, alimentação, o custo do próprio evento para participar. Tem alguns eventos aí que são mais caros, esses eventos mais badalados. Mas, enfim, pós-pandemia, seja lá quando for, o que a gente planeja é continuar investindo forte nas redes sociais e conciliar com eventos que a gente já sabe que funcionam muito bem. A gente vai fazer menos eventos que antes, mas a nossa presença digital vai ser cada dia maior.
Entendi. Eu ia te perguntar de planos, cara, e você acabou meio que respondendo já uma coisa para médio prazo, assim. Queria saber se você tem algum outro plano mais para longo prazo, então.
Cara, eu ainda não estou satisfeito com o modelo de negócio da Shade Art. Eu acho que está funcionando até aqui, mas para dar passos maiores, a gente ainda precisa ajustar muitos pontos. Então, eu estou nesse estudo aí para ver qual é o modelo de negócio mais interessante para a gente. a curto prazo, eu posso adiantar para você que a gente está planejando novos produtos, tem uma linha infantil que é muito pedida para a gente, que vários parceiros, vários clientes da gente falam, eu quero pai, mãe, filho, eu quero pai, filho, eu quero mãe, filha. Então, beleza, vai chegar, vai chegar. Então, a gente está correndo atrás disso para ainda esse ano já ter alguma coisa de linha infantil. A gente tem os cadernos que a gente fez no começo do ano, que a gente vai voltar a fazer agora no final. Tá vendo esse lance de planner, porque a agenda já não funciona tão bem, né? Porque fica datado, você perde um dia, perde outro. Mas é tudo com certo... Não é receio, é pé no chão, porque por mais que o online tá funcionando, não dá para você fazer grandes investimentos assim, em novos produtos assim, você ainda conhecer muito bem como eles vão sair. Camiseta, vestido, quadro, a gente já tem esse conhecimento de qual sai mais, eu vou ter mais camiseta, ok, G, 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 G1, G2, G3, entendeu? A gente já tem essa noção. E esses novos produtos, por mais que a gente pesquise, por mais que a gente pergunte para colegas aqui, tem produtos semelhantes e tal, a gente só vai saber mesmo fazendo, mas esse ano ainda teremos novos produtos aí, principalmente essa linha infantil aí, que faz os olhos de muita gente brilhar, que chegou na Cidade de Arte assim, nossa, eu quero para mim, para minha esposa, a gente tem um filho, pô, a gente não tem para criança ainda, nossa, tinha que ter para criança. A gente tem uma estampa que é com Dandara, aí tem muitas crianças chamadas Dandaras, e várias mães, eu quero pra minha filha e tal, pô, a gente não tem infantil ainda, aí fica aquela coisa, a questão do infantil é que vai desde o recém-nascido até, eu acho que uns 12 anos, aí a gente tem que ter uma linha muito grande, né, de tamanhos, e aí a gente segurou um pouco pra isso, mas aos pouquinhos a gente vai chegar lá, mas daqui pra outubro, alguma coisa infantil a gente vai lançar.
Cara, demais, muito boa essa história das mães pedindo também, nossa, perfeito, cara.
Tem muitos pedidos, muitos mesmo, eu quero mãe e filha, eu quero mãe e filho, aparece muito, muito mesmo, a gente vai chegar nisso aí também.
Que massa, cara, muito bom. E teve alguma história que foi marcante ao longo dessa carreira, assim, você comentou de alguns pontos de transição já, mas teve alguma outra história que foi relevante para todo esse contexto?
Sim, tem uma história super bacana e super importante que foi o ponto de transição entre a Cheia de Arte sem fins comerciais para a Cheia de Arte com produtos. Em 2016 foram as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Eu sou super fã de basquete. Eu, na verdade, sou mais fã do LeBron James do que de basquete em si. E aí tava todo aquele alvoroço que, pô, vem o Dream Team pra cá e tal. Eu, pô, quando é que eu vou ter outra chance de ver todos esses caras jogando juntos? Então, juntei uma grana, dividi os ingressos em todas as vezes possíveis aí. Aí comprei para as duas semifinais, que eu queria comprar só a final. Mas a final não conseguiu. Vou arriscar. Comprei as duas semifinais, é pra não ter erro. Que vai que eu compro uma e os caras entram na outra chave, entendeu? Eu ia perder meu ingresso e eu ia ficar muito chateado, né? Aí eu comprei pras duas. Acabou que o LeBron James não veio, porque tava um surto do... Foi o Zika vírus na época? Eu acho que sim,
cara.
Eu acho que foi Zika vírus na época, tava um surto. Vários jogadores desistiram, deram várias desculpas, e ele foi um deles. Aí eu pensei, velho, já comprei meus ingressos, vou curtir o evento e vamos nessa. Só que eu pensei o seguinte, pô, vou curtir o evento, mas eu quero ter uma camisa com uma ilustração minha. Eu fui e desenhei os 12 jogadores que foram convocados, 12 ou 16, eu acho que 16, sei lá, que foram convocados, aí fiz o rosto deles. Eu queria produzir uma camiseta só para eu vestir e ir curtir o evento mesmo. Eu não consegui uma camiseta. Aí depois eu fui entendendo que, pô, você criar uma tela para a produção de uma camiseta é totalmente inviável, entendeu? A quantidade mínima que eu consegui foram de 10 peças. Então eu fiz essas 10 peças, fui. Minha noiva também que falou, faz essas 10 peças, leva. Se alguém se interessar, você vende. Caso não, você curte seu evento e ponto. Beleza, fui, levei as camisetas na mochila, não tinha nenhuma estratégia assim de venda. Eu era muito mais envergonhado do que eu já sou hoje, então eu só tava com a camisa, a mochila nas costas e eu fui. Aí quando eu cheguei na fila para entrar no estádio, um grupo de norte-americanos me chamou, aí eu com meu inglês fantástico consegui entender que ela tinha gostado da camiseta e queria comprar. Tem mais e tal. Eu fiz assim, eu tenho aqui na mochila. Aí ela perguntou, quanto é? Eu não tinha pensado o valor nenhum. Eu só pensei na hora assim, pô, eu gastei R$25 é para fazer cada camiseta dessa. Eu tô nos Jogos Olímpicos. Aí eu falei, pô, R$100. Ela na hora tirou $30 assim, me deu. Aí eu fiquei feliz pra caramba, velho. Nossa, vendi uma camiseta $30. Eu com dólar na mão, assim, tipo besta. Sacou? Caralho, eu tenho $30. Tava muito feliz, velho. Aí logo depois, na mesma fila, um inglês me chamou. Aí falou, que viu que eu tinha vendido uma camiseta. Se eu tinha mais, na mochila. Eu falei, pô, tenho. Aí vendi pra ele também R$100. Eu já entrei pra ver o jogo achando que era o melhor dia da minha vida. Eu tava muito feliz naquele dia. Eu tava muito feliz. Aí, pra minha surpresa, quando eu entrei no estádio, aquela norte-americana que fez a primeira compra, ela era ex-jogadora de basquete.
Caralho.
Dos Estados Unidos. Ela foi da seleção também e ela tava com um grupo de outros ex-jogadores também. Eu entrei assim, ela apontou pra mim e falou, comprei com ele, velho, veio uma galera assim pra cima de mim, eu quero. E eu olhando, tinha um dos caras que depois que eu vi aqui, que era jogador também, ele tava com um bolo de dinheiro na mão, assim, aqui tá, e eu, meu Deus do céu, nossa, velho. E aí eu tinha o quê? Eu já tinha vendido duas, eu tava vestindo uma. Eu tinha separado uma camiseta para tentar autografar e aí vendi todas as outras para eles. E aí veio um cara que é agente de jogadores e ele já falava português, né? É o que me ajudou pra caramba, porque imagine, velho, tinha umas 5, 6 pessoas em cima de mim falando inglês e com um bolo de dinheiro na mão. Mas aí o cara veio e conversou comigo, aí vendi todas essas camisetas. Aí ele falou que a galera queria levar mais camisetas quando retornassem, se tinha como eu fazer mais. Aí eu tava no Rio, eu não conhecia nada. Eu fiz assim, pô, consigo fazer sim, não tinha a mínima ideia como. É, consigo fazer sim, beleza. Aí ele é, isso era uma sexta-feira, eu acho, que foram as semifinais. E aí ele me deu prazo até quinta. Eu, maravilha, tudo certo. Melhor de tudo, vendi todas as camisas que tinha, consegui fazer as 30, a gente vendeu também, que teve um amigo meu que morava no Rio na época, que me ajudou pra caramba com isso também, então deu super certo, e eu ainda consegui o autógrafo na camisa. Aí eu consegui o autógrafo do Klay Thompson, que joga no Golden State Warriors, e foi muito legal, assim, que quando ele pegou a camisa, ele procurou o rosto dele, olhou assim, assinou bem do lado certinho, assim, me deu, nossa, velho. Eu fiquei que muito foda. Feliz, velho. Aquele dia foi, assim, incrível. Aí, depois disso, eu parei e pensei assim, pô, pode dar certo esse lance de fazer camisetas. Então, essas Olimpíadas ficaram marcadas, né? Tanto por toda essa emoção, por todos esses fatos inesperados, como também que eu pensei, não, dá pra gente arriscar aí na produção dessas camisetas e se tornou a minha paixão, né?
Caralho, que história incrível, mano.
Não, é toda vez que eu lembro, eu fico pensando assim, velho, parece esse negócio de filme quando você conta, sacou? Que uma pessoa foi, comprou, indicou, os caras, jogadores de basquete, velho. Eu assim, nossa, coisa incrível, velho, foi muito legal. Aquela Olimpíada foi muito bacana mesmo, velho. Foi muito marcante.
Porra, que massa, velho, e ainda foi o empurrãozinho que faltava ali pra você começar a marca.
Foi aquele empurrão mesmo, com certeza.
Nossa, fantástico, mano.
Muito legal, velho.
Demais. Cara, eu queria também te pedir uma indicação de algum conteúdo, música, livro, série, filme, atividade física, aplicativo, qualquer coisa assim que você curte e que você acha que está sendo importante, principalmente nesse período da pandemia.
Cara, atividade física, eu não vou poder te indicar nada não, é que eu não estaria sendo muito justo. Eu até no início da pandemia, eu baixei um aplicativo da Adidas, que tem uns treinos, é super bacana, fiz por quase 2 semanas. Isso já tem o quê? 4 meses de pandemia? Então, depois disso...
É foda.
Esse aplicativo é super bacana. Quem quiser baixar, vale a pena. É só seguir mesmo, que não foi meu caso. Questão de livro, como eu tô buscando melhorar esse lado digital da Cheia de Arte, eu li o Market 4.0, que é do Kotler, e tem conteúdos essenciais. É para quem está procurando entender mais desse mundo digital, tanto para quem está buscando vender mais online, quanto tem muita gente querendo ser influenciador, influenciadora. Então, tem conteúdos super bacanas. Mais um livro que eu indico é o Dororidade, que é um livro da Vilma Piedade. Dororidade é um termo que ela criou, que vem de sororidade, que é essa empatia entre mulheres, mas o dororidade trata de um ponto mais específico, que é empatia entre mulheres negras. Por isso que o sororidade passa a ser dororidade. Para quem lê o livro, vai ver a explicação dela, por que o termo, mas é uma empatia pela dor, pelas dificuldades que as mulheres negras enfrentam em comum, né? Nesse mundo racista, machista, sexista, opressor que a gente vive, né? Então, é bem bacana. Questão de filme. Eu tô assistindo tantos filmes aqui. Eu acho que eu já vi a Netflix já de trás pra frente. Já. Tem um da... Tem que eu não vou lembrar o nome agora. Eu comecei a ver umas coisas de viagem no tempo. Eu gosto de uns filmes que eu não consigo entender completamente no final. Eu gosto dessa sensação de porra, não entendi. Eu gosto de me sentir desafiado. Eu acho que é o Predestinado. Eu não vou dizer que é um filme bom, mas é complexo, porque são tantas viagens no tempo e como isso vai interferindo na vida do personagem, da personagem, que eu fiquei com ele na cabeça, entendeu? Não é um filme aqui, depois vocês vão ver e vão me cobrar, nossa, o Dan disse que o filme era bom. Não é que o filme, o filme mexe com o raciocínio da gente, entendeu? Pra ter aquele entendimento em que período, em que espaço de tempo é que aquilo começou, que aquilo terminou, como que houve aquilo, enfim. Eu acho interessante. Eu venho buscando, até por uma questão de respirar mesmo, de não estar o tempo todo sendo combatente do racismo, ter alguns momentos assim de ver filmes que não tratam de temáticas sociais, que por mais que sejam filmes, é quando são os casos de racismo, tipo, dói. Dói, você vê que é filme, mas dói pra caramba. Então a gente fica com aquela carga. Então, de vez em quando eu tento ver esses filmes mais bobos mesmo, puro entretenimento mesmo, só pra distrair a mente.
Sim, sim, faz sentido, cara.
Não é.
Bom, por último, Dan, eu queria te perguntar, já que você falou das viagens no tempo, se você pudesse voltar no tempo e falar com você mesmo, no passado, sobre a vida de empreendedor, quais dicas que você daria?
Eu me prepararia melhor, questão de gestão financeira, desse entendimento dos números, começar a fazer isso desde o primeiro momento da Cheia de Arte, porque a gente começou, eu tinha aquele controle muito no caderno mesmo. Ah, hoje saiu isso, saiu aquilo e tal. Mas não tinha aquele controle rígido de tudo isso aqui é custo. Comprei um alfinete, eu vou colocar lá na tabela o custo desse alfinete. Eu não tinha esse controle no início. Então, eu daria a dica, velho, busca cursos aí na área de gestão financeira, porque vai ser importante para a gente. E realmente eu não mudaria muita coisa, porque tudo que eu fiz foi muito com muita verdade e acreditando que era o certo, entendeu? A gente erra, mas é aprendizado, né? Não tem como a gente crescer só com elogios, só com conquistas, a gente tem que errar, velho. A gente tem que errar para aprender também a levantar, né? Pô, tropeçou, levanta a cabeça, vamos em frente. E aprende com aquilo, você não pode repetir o erro, né? Então, eu acho que todos os pontos que eu olho para trás assim, pô, poderia ter feito melhor isso, não poderia ter feito aquilo, foram importantes, é para a Cheia de Arte chegar até aqui, é para eu chegar até aqui, então eu não mudaria nada. Mas se eu tivesse realmente a oportunidade de voltar no tempo e falar comigo, eu não ia falar nada disso. Eu ia levar 6 números da Mega Sena, entregar e dizer assim, ó, joga isso aí.
E não deixa de ir na semifinal.
É, não deixe de ir na semifinal, exatamente. Ali realmente não mudo nada. Não mudo nada mesmo daquele dia. Mas se eu pudesse voltar, era para dar 6 números da Mega aí, que aí sim a vida ia estar diferente, né? Mas não tenho do que reclamar, não. O que a gente tem hoje, não financeiramente em si, mas o que a gente vive hoje, tá tudo ótimo, tá tudo lindo, e a gente vai em frente para buscar novos desafios, né?
Cara, demais, Dan. Quero te agradecer de novo por ter aceitado o convite aí, foi ótimo te ouvir, muita coisa para aprender nessa conversa, cara, demais.
Pô, que massa, velho. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Eu estou à disposição, tanto do Freela Podcast, quanto das pessoas que estão ouvindo, quiser mandar mensagem lá no Instagram, no WhatsApp, trocar uma ideia, dar uma sugestão, a gente está sempre disponível. Às vezes eu demoro um pouquinho de responder dentro dessa correria que eu vivo, mas ninguém fica sem resposta. Então é isso, vamos juntos aí fortalecendo nossos trabalhos, nossas correrias, e vamos crescendo juntos. Beleza, meu irmão? Forte abraço aí. Qualquer coisa, é só mandar mensagem. Valeu?
Demais. Brigadão, cara. A gente se fala, então. Um abraço.
Valeu. Tchau, tchau.
Obrigado por ter escutado esse episódio até o final. E se você curte o Freela Podcast, considere apoiar com uma quantia a partir de R$ 5 mensalmente no apoia.se. Valeu e até o próximo.